Eu fui tocada por esse vídeo porque nós conhecemos essas pessoas na época que trabalhamos no Templo de Suécia. Que alegria! E me sinto comovida e honrada por ter sido convidada a participar dessa transmissão para os professores dos seminários, institutos de religião e seus respectivos cônjuges. Sou muito grata pela liderança inspirada do sistema da igreja e sinto-me humilde pelo convite de falar àqueles que têm dedicado sua vida ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo aos jovens da igreja nas classes do seminário e instituto no mundo. Reconheço em a importância de seus cônjuges que participam aqui conosco e eu expresso minha gratidão por seu trabalho, sua diligência em edificar o reino de Deus por meio de seu serviço e apoio. Sou grande defensora do Seminário e Instituto. Eu participei e fui influenciada por ambos. Quando eu tinha 14 anos, era uma nova aluna do seminário e minha família mudou-se para Nashville, Tennessee, onde havia somente um pequeno ramo na igreja em toda a região metropolitana. Ah, que ótimo programa de seminário tínhamos lá. Éramos um grupo pequeno de alunos, vindos de diferentes situações econômicas e culturais que vinham de muito longe ou perto para reunir-se bem cedo na capela de Nashville. O talento e a liderança em nosso pequeno ramo poderiam ser limitados, mas eu percebo agora que o Senhor nos proporcionou os melhores professores do seminário de toda a igreja. O irmão Don Richards estava cursando doutorado na Universidade Vanderbilt em estudos germânicos. E apesar de sua agenda lotada, ele aceitou a responsabilidade de nos ensinar o evangelho com seriedade. De fato, devido à minha falta de maturidade, eu acho que ele levava muito a sério. Ele tinha grandes expectativas de nossa pequena classe de alunos desorganizado. Ele esperava que fizéssemos notas, anotações. Ele nos deu testes que suponho que seus colegas da universidade não seriam aprovados. Ele esperava que ponderássemos, participássemos das discussões e teve a coragem de pedir que lêssemos as escrituras. Isso era antes dos grandes programas que temos agora. Meu irmão e eu acordávamos às 4:30 da manhã para assistir ao seminário e todas essas expectativas que pareciam irracionais que o Elder Richard tinha colocado a nós tornavam a situação ainda pior, pelo menos em minha mente juvenil. Ele nos desafiou a ler o Livro de Mórmon. Achei que aceitei o desafio apenas para mostrar ao Elder irmão Richard que ele não conseguiria grande coisa de mim. Que grande bênção foi esse professor em nossa vida, por causa de suas expectativas, da sua diligência e da preocupação dele, eu li o Livro de Mórmon e comecei a sentir os influxos do Espírito levando-me à verdadeira conversão. Tive pais amorosos que também me ensinaram o Evangelho no lar e que, juntamente com os desafios da classe do seminário do irmão Richard, colocaram o fogo na faísca. E foi nutrido que se transformou numa chama brilhante que se tornou um testemunho vigoroso. Quando adulta, fui professora do seminário diário por 9 anos em 3 diferentes lugares dos Estados Unidos. Foi o suficiente para ter uma ideia de como o seminário e o instituto podem ser um meio para a verdadeira conversão na vida dos jovens. Estou muito feliz com as novas exigências para a formatura do seminário, que exige mais dos alunos, na maneira de ler, no esforço e no aprendizado. Com frequência, nos referimos à escritura, muito é dado, muito exigido. Acredito que uma consequência disso é que, quando muito é exigido, muito mais será dado. Em outras palavras, se esperamos mais de nossos jovens, eles vão aceitar o desafio. E eu acredito que precisamos exigir mais deles. Precisamos de um ensino mais incrementado para que nossos jovens façam mais por si mesmos para entender as doutrinas de Cristo e a realidade da ressurreição, da restauração. E precisamos encontrar uma maneira de motivá-los e escrever essas coisas em seu coração. A razão para a necessidade de aumentarmos nossos esforçarmos é que o mundo e a atmosfera que os nossos jovens vivem, que estão fora do lar, é equivalente a um campo de minado espiritual. Infelizmente, muitos de nossos jovens não têm uma situação familiar ideal para contrabalançar a influência do mundo. Satanás está em seu apogeu nesses dias. Pense na lei da castidade, na santidade de nosso corpo. No casamento tradicional, na família, nos papéis do homem e da mulher, na maternidade e paternidade, no Livro de Mórmon, em Joseph Smith e na espiritualidade em geral, que estão ou sob ataque ou considerados sem importância pela cultura popular. Tudo que é sagrado, essencial, ou de grande importância para nossa salvação tem sido atacado. Até mesmo nossas ordenanças mais sagradas do templo são mostradas no horário nobre da televisão. Nunca na história da Terra as tentações foram tão atraentes, tão fácil acesso e de tão fácil de esconder dos olhos do Pai devido aos computadores, iPads e celulares que até nossas crianças pequenas podem usar dentro do lar e do quarto. Aqueles que defendem os valores cristãos tradicionais são considerados alienados, ultrapassados e até intolerantes, fanáticos e detestáveis. Vemos o cumprimento da Escritura que profetiza que haverá os que ao mal chamam bem e ao bem mal. Não é de admirar que nossos jovens fiquem às vezes confusos ou tentados a vagar por caminhos estranhos. Não deveríamos ficar desanimados com todas essas notícias ruins. Eu realmente acredito que nosso Pai Celestial reserveu alguns de seus melhores espíritos para vir à Terra nessa época. No devocional em setembro do ano passado, o Elder Russell M. Nelson disse aos jovens da igreja: cada um de vocês, rapazes e moças, foram encarregados por nosso Pai Celestial para edificar o reino de Deus na Terra agora mesmo, e de preparar um povo para receber o Salvador quando ele governar e reinar como Messias milenar. Seu nobre legado, identidade, propósito e encargo divino o separam de todos os outros. O Elder Nelson prossegue: mas nem seu legado, nem suas ordenações ou encargos pré-mortais podem salvá-los ou exaltá-los. Isso vocês farão com suas decisões pessoais ao fazerem a escolha de acessar o poder de expiação do Senhor em sua vida. A realidade é que você, professor do seminário e instituto, tem, com exceção do lar, mais tempo de ensino formal com os jovens da igreja do que qualquer outra organização ou auxiliar da igreja. Que oportunidade extraordinária de ensinar as coisas que vão ajudar nossos jovens a se tornarem verdadeiros discípulos e convertidos e comprometidos no reino do Senhor. Recentemente, reli o discurso clássico do Elder J. Reuben Clark intitulado O Curso Traçado para a Igreja nos Assuntos Educacionais. Achei interessante que o irmão Chad Webb e eu fomos inspirados a mencionar esse conselho inspirado em nossos discursos hoje à noite. Também gostaria de me referir aos dois ensinamentos principais e fundamentais que o Elder Clark identifica que devem ser centrais em nosso ensino aos jovens, a fim de solidificar o compromisso deles com o Evangelho. Eles são tão importantes hoje quanto foram ele proferiu o discurso para os professores do seminário em institutos em 1938. O primeiro é que nós nunca devemos nos afastar da doutrina de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Criador desse mundo e Ele é o nosso Salvador e Redentor. Assim como o Salvador e sua expiação são o centro de tudo o que ocorre na casa do Senhor, deve também a expiação de Jesus Cristo deve ser central em nosso lar em tudo o que ensinamos na sala de aula. Que seja dito de nós como Nefe ensinou. E falamos de Cristo, regozijamos em Cristo, pregamos em Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Precisamos ajudar nossos jovens a entender a expiação e o que ela significa pessoalmente para cada um deles. Ensinem-nos que, por causa da expiação, há esperança nesta vida e na vida futura. De alguma maneira, precisamos ajudar nossos jovens a ver quão importantes são para o dia a dia deles a felicidade e a salvação eterna. Ajudem-os a entender que, ao lerem as palavras das Escrituras, eles estão ouvindo a voz de Jesus Cristo e o estão conhecendo. Ajude-os a entender como valer-se dos princípios da graça e o poder para poder enfrentar os desafios e problemas em suas vidas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Testifiquem que a eles, que Jesus Cristo está à frente desta igreja e dirige por meio de um profeta vivo hoje. A segunda doutrina que precisam receber toda a nossa fé e atenção é que Joseph Smith é o profeta da restauração e que o livro de Mormon é exatamente o que Joseph Smith e muitos outros testificaram que ele é. Uma outra testemunha de Jesus Cristo e um registro verdadeiro dos feitos do Senhor para seus filhos na América. Quando o anjo Moroni apareceu ao jovem Joseph Smith, uma das primeiras mensagens que recebeu foi que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Para mim, não parecia que Moroni estava guardando aquela informação para um momento futuro. Em vez disso, ela foi dada abertamente desde o princípio. Não vai ser fácil para você. Deveríamos ficar surpresos a ver que as pessoas ainda têm dificuldade para aceitar Joseph Smith como profeta da restauração? Ainda procuram defeitos nele e não consideram sua missão divina? Isso foi profetizado desde o início da restauração. A diferença em nossas vidas é que aqueles que desejam difamar e criticar o profeta Joseph têm na ponta dos dedos uma fonte poderosa de informação chamada internet, e qualquer pessoa com um iPad, celular ou computador pode encontrar falsidades e mentiras com o clique de um botão. Espero que ensinemos nossos jovens a discernir o que eles leem na internet. Como pais e professores, podemos ensinar nossos jovens a escolher as fontes de informação que edificam fé e o testemunho em Joseph Smith, em lugar daqueles que criam dúvida e perpetuam falsidades. Essas coisas existem há muito tempo, mas agora estão sendo apresentadas como algo novo e alarmante. Ensine e testifique por meio do profeta Joseph Smith todas as chaves, poderes e autoridade e ordenanças que são necessárias para a nossa salvação e exaltação foram restauradas na Terra. Ensine-os a ir à fonte verdadeira para entender quem foi e é Joseph Smith. Convide-os a ler o Livro de Mórmon, estudar, orar para saber a verdade. Ajudem-nos a ver que a oração, o Livro de Mórmon e o testemunho que recebemos por meio do Espírito Santo são fontes mais confiáveis de informação do que a própria internet. Ajudem-nos a fazerem ligação de que se o Livro de Mórmon é verdadeiro, então Joseph Smith foi exatamente o que ele disse ser, um profeta de Deus. Vocês, professores do Seminário e Instituto, têm um grande encargo e uma grande responsabilidade sobre vocês. Assim como o irmão Richards, que esperava bastante de nossa pequena classe do seminário e como resultado ajudou a dar início à chama de nosso testemunho do Evangelho restaurado, não hesitem em esperar mais dos jovens da classe. Como disse J. Reuben Clark, os jovens da igreja têm fome das coisas do Espírito, são ávidos por aprender o Evangelho e eles querem recebê-lo sem rodeios. Continue a ensinar a divindade, missão e expiação de Jesus Cristo com poder e convicção. Ajude-os a ganhar um testemunho de Joseph Smith do Livro de Mórmon. Espere que eles venham para a aula preparados e prontos para participar, testificar e aprender. Espere que eles se esforcem tanto nas aulas de religião quanto nas aulas seculares. Eu convido vocês, cônjuges que estão ouvindo, a refletir sobre como vocês podem ensinar e implementar esses princípios no lar e na família. O melhor e mais importante ensinado e aprendizado pode e deve acontecer no lar. Pense na ótima equipe que você e seu cônjuge são, com conhecimento, testemunho e inspiração de ambos para preparar os filhos até mesmo mesmo antes que eles entrem numa classe do seminário. Sou grata a vocês, professores dos jovens, pelo seu amor e testemunho do Evangelho, pela sua diligência em compartilhar isso com os alunos. Sou grata pelos seus cônjuges e suas famílias que os apoiam nessa grande responsabilidade. Vocês são uma grande força, poderosa para o bem do mundo e fazem uma grande diferença na vida de muitos jovens. Oro para que o Senhor os abençoe no seu lar e na sala de aula, ao compartilharem o testemunho de Jesus Cristo e da restauração de sua igreja na terra nos últimos dias. Eu acrescento meu testemunho ao de vocês de que essas coisas sobre as quais falamos hoje são verdadeiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.